Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Aníbal Bragança. Um dos capítulos de Impresso no Brasil, Dois Séculos de Livros Brasileiros, questiona a fama de revolucionário atribuída ao editor Monteiro Lobato. O que pensa Aníbal Bragança a esse respeito?
Essa ideia, essa imagem de revolucionário é sempre uma imagem questionável, sempre uma imagem ideológica. No caso do Monteiro Lobato, foi ele mesmo que se disse ter sido um editor revolucionário. Mas o Monteiro Lobato, ele sempre foi um grande propagandista dele mesmo. E, é claro, é um dos grandes brasileiros, é um dos escritores e intelectuais que foi mais atuante na história brasileira e especialmente na luta pela leitura, pelo livro, pelo progresso, pela conscientização das crianças. Ele foi um brasileiro extraordinário. Como editor, na realidade, ele seguiu mais ou menos as práticas que eram já feitas pelos editores da época. Aquilo que ele disse ser um ato, uma prática revolucionária, foi a famosa carta que ele mandou para os agentes do Correio no Brasil, pedindo que indicassem comerciantes honestos que pudessem vender um produto chamado livro, que eles não precisariam conhecer, bastaria que eles aceitassem colocar no seu estoque, na sua loja, e se vendesse, pagariam, se não vendesse, devolveriam. E esse ato, essa ideia, foi importante na época porque não havia muitos pontos de venda de livros no Brasil, que é um problema que existe até hoje. E com isso ele conseguiu ampliar o número de vendedores de livros das edições da editora do Monteiro Lobato. E ele, naturalmente, a gente pode pensar se isso foi uma ideia genial, uma ideia revolucionária, ou não, porque eu tenho a tese de que ele desenvolveu essa ideia a partir da experiência com a Revista do Brasil, que ele comprou. A Revista do Brasil, editada em São Paulo, pela família Mesquita, pelo grupo Mesquita, e por vários intelectuais paulistas, que ele comprou quando vendeu a fazenda, já tinha vários assinantes no Brasil, pelo interior, que muitas vezes também vendiam assinaturas da revista. Daí até buscar nos agentes do Correio, que é um sistema muito capilar no Brasil, né? Mais vendedores, foi um passo e isso foi uma contribuição interessante. É uma pena que os livreiros e editores que se seguiram a ele foram deixando isso de lado, essa preocupação, e hoje nós temos mais de 60% dos municípios brasileiros que não têm livrarias. Esse é um entrave para o desenvolvimento da difusão do livro no Brasil.
E após dois séculos de existência, o mercado livreiro no Brasil, segundo Aníbal Bragança, enfrenta uma grave crise no momento?
Isso também é muito relativo. Depende do setor da indústria editorial, depende da proposta editorial. Na realidade, nós temos uma realidade contraditória na área do livro, como o próprio Brasil é assim, né? Cheio de contrastes, de contradições. A indústria editorial brasileira é a mais importante da América Latina, tem um volume de negócios e de publicações fantástico. Ao mesmo tempo, um dos estudos do nosso livro, dos economistas Fábio Saerp e Fábio Jorge Cornes, mostra que nos últimos 10 anos houve um decréscimo da lucratividade do setor. Isso até alguns anos atrás, depois eu acredito que isso tenha sido revertido. Então, o que acontece? O Brasil tem setores que têm uma lucratividade alta, que tem um mercado mais ou menos garantido, consolidado, que é principalmente a área do livro escolar, que tem um público muito grande no Brasil, porque nós temos muitas crianças e jovens na escola, e nas escolas públicas o governo garante os livros, compra para eles, então há um mercado consumidor muito forte, concentrado no governo, mas fortíssimo. Há também um setor do livro infantil juvenil que tem um mercado muito significativo. As pessoas, principalmente de classe média, têm consciência da importância de oferecer livros para os seus filhos, lerem para eles como forma de criar leitores. Há também, sem dúvida, a área do livro religioso e do livro de autoajuda, e num contexto de crise de valores, de transformação como é a sociedade brasileira e o mundo contemporâneo, também essa área é uma área que tem aumentado sua produção e o seu consumo. É claro que há também áreas de negócios, áreas que têm um mercado mais ou menos crescente. Mas tudo isso está num contexto de grande transformação tecnológica, de grande mudança na cultura, da cultura do impresso para a cultura digital. E hoje a maior parte das pessoas, dos antigos leitores, tem se voltado mais para a leitura no computador ou nos suportes portáteis, que é um tipo diferente de leitura, mas que satisfaz também uma demanda, principalmente por resultados imediatos, por conhecimento mais pragmático e descartável, muitas vezes. Então, há um equilíbrio instável entre a cultura do impresso e a cultura digital. E com isso, o livro impresso, ele, enfim, tem um futuro que não é seguro, no sentido de uma indústria poderosa. Por outro lado, há também, por exemplo, o crescimento da capacidade de consumo do povo brasileiro, da sociedade brasileira, tem levado a que mais pessoas possam comprar livros. A Biblioteca Nacional está, inclusive, com um programa de livros populares que visa atender a demanda de classes populares, de pessoas que têm média ou baixa renda, que gostam de ler, que valorizam um livro e que podem comprar um livro de R$10 e não poderiam comprar um de R$30. Então, a realidade do livro no Brasil, ela tem muitas variáveis, algumas a favor, outras contra. E é assim mesmo, todo o processo de mudança e transformação tem contradições e não é muito simples a gente dizer se o livro está num momento bom economicamente no Brasil ou não.
O importante é que não acabe, né?
Não, eu sempre digo que os livros vão viver para sempre, porque ninguém vai destruir os livros. Só o patrimônio da Biblioteca Nacional é um patrimônio cuidado, zelado, e que tem séculos, né? Tem livros da Idade Média. E quantas bibliotecas nacionais fazem o mesmo? Quantas instituições no mundo cuidam dos seus acervos bibliográficos com carinho, com cuidado? Quantas pessoas, quantos bibliófilos têm suas bibliotecas particulares? Então, o livro, ele é um patrimônio que não se vai destruir, vai se cuidar. Então, são essas contradições que fazem com que esse setor seja um setor complexo e um setor que não dá para para descrever assim sumariamente.
Sumariamente. Mas eu acho que já tivemos uma boa ideia do problema. Isso é que era o importante. Uhum. Eu agradeço muito o seu depoimento aqui à Rádio Senado. Muito obrigada, Aníbal Bragança.
Eu fico muito contente de ter sido convidado a falar no seu programa.
Muito obrigado, Aníbal.
Fico ao dispor. É.
Acabamos de conversar com o coordenador-geral de pesquisa e editoração da Fundação Biblioteca Nacional, Aníbal Bragança. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.